Paz seja convosco.
Amém.
Louvamos ao Senhor por mais uma vez estarmos juntos, meditando nas suas benécias, nas suas graças. Tendo o privilégio de aprender mais dele. Louvamos a Deus por isso e pedimos mais uma vez que o Senhor nos guie, nos oriente e nos abençoe. A pergunta número 38, dando continuidade à condição das bênçãos. Nós já vemos a condição das bênçãos do Senhor durante a vida, as bênçãos do Senhor no momento da morte. E agora, quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na ressurreição? No dia do juízo, os fiéis serão ressuscitados em glória e publicamente reconhecidos e absolvidos, permanecendo completamente felizes na presença de Deus. Então, no dia do juízo, nós fiéis, que fomos ressuscitados em glória, nós seremos reconhecidos diante das hostes celestiais, que nós somos filhos de Deus, nós somos reconhecidos como filhos de Deus, absolvidos de todos os nossos pecados. Então teremos a sentença de permanecermos completamente felizes na presença de Deus eternamente. Precisa colocar um tapetinho ali para quando ela derrubar os brinquedos não fazer barulho, hein?
O tapetinho desceu?
Ressurreição do corpo. Para mim pode ligar, tá? Ressurreição do corpo. Após a morte, o corpo se decompõe. Mas no dia do juízo, esse mesmo corpo ressurge transformado, sendo que a identidade de cada pessoa será preservada para que ela se submeta ao juízo como um ser único e responsável diante do Cordeiro. Daniel, capítulo 12, verso 2. Daniel. Daniel. 12:2. Ezequiel, Daniel. 12:2.
Daniel.
Toda a terra ressuscitarão um para a vida eterna e o outro para a vergonha e
o
perdão
eterno.
Olha só.
Ó, melhorou, hein? Muitos dos que dormem, vamos acalmar o coração. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna ao lado do Senhor, e outros para vergonha e horror eterno. Após a morte, o corpo se decompõe, mas no dia do juízo, esse mesmo corpo ressurge transformado, sendo que a identidade de cada pessoa será preservada para que ela se submeta ao juízo, como um ser único responsável diante do Cordeiro. Nós estaremos diante do Senhor, sem nenhuma desculpa, sem nenhuma capa de autoridade, e nós vamos estar diante do Autor da vida. Podemos falar sendo confrontados, se vai ser um DVD, se vai ser um Blu-ray, se vai ser, eu não sei, mas vai a nossa história inteira, ela vai passar diante dos nossos olhos. Pelo poder de Cristo, os corpos serão ressuscitados pelo seu Espírito, os injustos para a desonra, os que foram feitos pela obra de Cristo para a honra, e para serem semelhantes ao próprio corpo glorificado de Cristo. João capítulo 5. João 28 e 29.
Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo.
Antes de falar sobre isso, uma observação. Pais, quem tem que ficar com brinquedo é do nível da Heloísa. Helena não tem que ficar com brinquedo. Manu não tem que ficar com brinquedo. Júlia não tem que ficar com brinquedo. Nós temos que entender que as crianças, elas têm que ser ensinadas a sentar, assistir e entender. Manu, se eu der um curso de alemão para ela, ela aprende a falar alemão. Por que ela não pode ouvir a palavra e tem que ter brinquedo na mão dela? É isso que nós temos que parar de acostumar os nossos filhos a fazerem isso. Quanto mais rápido eles entenderem, melhor. Heloísa está lá brincando, entendeu? Helena tem que estar sentada ouvindo. E isso é todo um labor que os pais têm para que ensinar que as crianças façam isso, tá? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham... Tira, pode tirar isso, ela não vai tomar choque colocando o dedo aí, não, tá? Não vos maravilheis disso. O maravilhar não tem a ver com você... Ah, que legal, maravilhar de você ficar espantado. Por isso que lá no Antigo Egito, quando teve as pragas, eram as maravilhas de Deus. Desde quando? A terra cheia de mosca é maravilha. Entendeu? Mas é maravilha no sentido de espanto. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todo mundo, todos que estão mortos, vão ouvir a voz do comando de Deus e sairão dos túmulos. Os que tiverem feito bem, e aí não é no sentido de obras, é no sentido de ser eleitos, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Não é por obras, é por causa que a minha vida como eleito, ela tem que ter um reflexo das coisas boas. Costa a porta, por favor. A nossa vida... ela tem que ser um reflexo da nossa fé. Se eu tenho uma vida má aos olhos do Senhor, quer dizer que eu não tenho um coração que é salvo, não um coração que é eleito. As pessoas, elas nos veem muito mais nas nossas ações do que nas nossas palavras. Juízo final. Haverá um dia do juízo para toda a humanidade. Todos os que existiram em todos os tempos, gente pra caramba, mas vai estar de um lado direito? Não sei se eu já falei pra vocês, um dia, não foi uma só, várias vezes. Às vezes eu me sinto Forrest Gump, o contador de histórias, né? Entendeu? Mas eu tava dando aula lá em teologia. É, tava lá dando aula. Tava lá dando aula em Itaguatinga. E eu comecei a falar exatamente sobre essa condição, de que no dia do juízo, vai estar do lado direito as ovelhas e do lado esquerdo os bodes. E aí eu peguei e joguei a caneta assim, olha, aqui as ovelhas. As pessoas mudaram de lugar para sentar no lugar que é das ovelhas. Como se isso pudesse mudar alguma coisa na vida delas, tá? Haverá um dia do juízo para toda a humanidade, todos que existiram em todos os tempos. Vai estar Abraão, você vai encontrar na fila Abraão, encontrar Oséias, vai encontrar a mulher lá, a mulher de Ló. Isso vai ser uma bagunça, né? Vai ser uma festa. É que quem já foi, eu já fui para os Estados Unidos. E quando você vai lá nas brinquedos da Disney, todo brinquedo, toda fila, ela é feita para você se divertir na fila. Então quando tem, por exemplo, o negócio do tubarão. Tem lá o tubarão, que não sei o que e tal, que você entra num barco, não sei o que. Todo o caminho fica aparecendo as notícias, aparecem as pessoas, não sei o que. Então você se diverte na fila. Vai ser a mesma coisa, só que não vai ter diversão, não. Você vai estar na fila encontrando todo mundo. Comecei a encontrar Hitler na fila. Encontrar o Fernandinho Beiramar, encontra a Xuxa, encontra, sei lá, todo mundo, entendeu? Coisas, pessoas boas e ruins. Encontrar Pedro, entendeu, na fila, vai estar lá. Haverá um dia do juízo para toda a humanidade, todos os que existiram em todos os tempos. Conforme o apóstolo Paulo, os mortos serão ressuscitados primeiro, E os que estiverem vivos neste dia serão transformados e revestidos de imortalidade, entendendo que não há uma diferença de tempo entre aqueles que estão ressuscitando e aqueles que estão sendo transformados. É simplesmente como no Ordo Salutis, você mostra uma sequência, mas não quer dizer que os caras, a gente vai ficar lá esperando, né? Eu morri, eu vou ficar esperando a Aisla chegar, porque ela não morreu ainda, daqui a pouquinho, 10 minutos, não. É pupu, entendeu? Conforme o apóstolo Paulo, os mortos serão ressuscitados primeiro e os que estiverem vivos neste dia serão transformados e revestidos de imortalidade, tanto para o inferno como para a glória. Todos se apresentarão para o julgamento, os eleitos para a glória junto a Cristo e os reprováveis para a ignomínia ou vergonha e o castigo infindável no fogo do inferno. Então, se você entrar na sala do trono e você olhar para a parede, tinha uma válvula aí assim na parede, assim, você já fica com medo. Porque se ele bater aqui assim, ó, pá, você desce, você cai lá embaixo direto, entendeu? Não a válvula aí, entendeu? Todos se apresentarão para o julgamento, os eleitos para a glória junto a Cristo e os reprováveis para a ignomínia, ou vergonha, e o castigo infindável no fogo do inferno. Não existirá a partir de então jovens e velhos, todos serão estáveis, imortais, tanto justos como os condenados. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20.
É difícil encontrar, né?
14 e 15.
Tá só, rapidinho, uma pergunta bem complicada.
A pergunta é complicada?
É.
Pra você ou pra mim?
Pra mim.
Ah, bom, porque eu sou ungido, né? Não, não é, Heloísa?
As crianças não sendo escolhidas, ela também, quando der o dia final, elas descem.
E aí? Você me responde.
Eu não.
A eleição é pelo ato do ser humano?
Não, então criança.
Calma, Aisla. A eleição é pela salvação. E as crianças, elas estão fora da escolha de Deus?
Já foi escolhido.
Mas aí...
Aí o quê?
Aí, tipo assim, se não for escolher, vai também. Na idade que estão ou na vida adulta?
Não, vai ficar na idade adulta. A idade é que as pessoas vão estar todas com 30 anos. É uma teoria, entendeu? Então a Helena vai ter 30 anos, seja no céu, seja no inferno, não importa. Entendeu? E qual que é a sua dúvida que eu não entendi? Você está achando que não é justo que as crianças, elas...
Não, eu não acho
que... Ele fala que o reino do céu é das criancinhas.
Mas você já ouviu, eu já expliquei para você o que é a condição das crianças. Esqueceu? O que, que é ser uma como uma criança?
Ser como criança? Aí tem o coração.
Puro?
Puro não.
O que é ser como uma criança? Calma, gente, deixa ela pensar. O que, que é ser como uma criança?
Uai, você é inocente
não é? Inocente não é. O que que... Deixa ela pensar, filho. Olha pra Heloísa. Olha pra Heloísa.
Sim, ela precisa dos adultos pra poder...
Exatamente. Ser como uma criança, ser uma pessoa dependente de Deus em todas as situações. Se você olhar pra Heloísa e falar, Heloísa, pula pra titia. O que que ela faz?
Vai voar.
E se você não pegar?
Aí vai se machucar.
Entendeu? Mas é a confiança. É a confiança e a dependência. Isso é ser como uma criança, não é ter idade. A mesma pecaminosidade que tem na minha vida, tem na vida da Heloísa, na vida da Helena, da Manu, em todas as pessoas, não muda nada. É aquilo que eu falei no primeiro período. Nós temos que começar a desvincular a nossa justiça com a justiça de Deus. O pecado que a Helena comete, ela é tão grave diante de Deus, um Deus santo, 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 como um cara que joga uma bomba atômica e mata 1 milhão de pessoas. Porque é quem recebe o pecado, não é quem faz o pecado. A pecaminosidade do nosso ato, ela é medida diante da pessoa que recebe o pecado. Então, a ação egoísta dessas crianças, ela é uma ação que é condenável ao inferno, porque Deus determinou assim, entendeu? Então não tem essa de que, olha a Manu bonitinha, não sei o que e tal. Se ela não for eleita de Deus, o fim dela está decidido. E não há nada que eu possa fazer. Há uma teoria que diz que pais cristãos geram filhos cristãos. Então o que acontece? Se os pais eles têm uma vida aos pés do Senhor, eles vão influenciar os filhos de uma maneira positiva para que o filho ele aceite a Cristo. Entendeu? Por isso que é tão sério. Volto a dizer algo que já falei várias vezes. Por isso que eu falo com Felipe e Rayane. Falo, olha, vocês têm a obrigação de mudar a história. Entendeu? Não é a mesma história que vocês viveram que a Helena tem que viver e a Heloísa tem que viver. Essa é a função. É por isso que a gente trabalha. Não é hora de você ficar brincando assim. Não é hora, tá? Não é hora. Você, nem você presta atenção, nem as pessoas que estão à sua volta prestam atenção. O culto, a reunião de oração, são todas em que Deus, o próprio Deus, está presente junto conosco. Se você chama atenção para você de alguma coisa, as pessoas elas estão perdendo. Inclusive no dia do juízo, o Senhor vai olhar e falar assim: naquele dia, a pessoa estava prestando atenção numa coisa que era importante, você chamou a atenção dela. Voltando à condição do Felipe e Rayane, que são os meus exemplos. Eu falei para vocês: não tem o direito de fazer com que Helena e Heloísa vivam o que vocês viveram. E cada um tem a sua particularidade de sofrimento no seu coração. E a gente tem que entender isso, a gente tem que virar essa chave. A gente tem que mudar esse contexto. E esse contexto ele vem apenas da nossa vivência cristã. Então eu simplesmente olhar para a Helena e falar assim: ai, que bonitinha, tal, ela não é digna. Não, cara, ninguém é. O pecado que ela comete, ela é tão grave como o que você comete. Por isso que a gente fala, a nossa justiça não pode ser imputada sobre Deus. Quando você pensa como você está pensando que Deus ele é injusto. E isso é pecado também. Fale.
Justamente isso,
influência. Não adianta fazer a campanha de Josué em que eu vou determinar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, junta eu, a Rosângela, a Luísa, ah, eu e a minha casa, a partir de agora. Não, é o dia a dia, é a vida.
Os pecados dos pais pode ter um peso na vida da criança?
Aquele que pecou vai pagar. Ezequiel diz que as uvas verdes, quem comeu a uva verde é que vai ter os dentes embotados. Eu não tenho a minha vida condenada por causa dos meus pais. Eu no dia do juízo não vou poder estar diante de Deus e falar assim: a culpa é do meu pai. Não. A culpa é do meu pastor, não, a culpa é minha.
Porque a gente vê que a tua descendência foi amaldiçoada, né? Quando as pessoas pecaram lá.
Davi.
Consequência. Entendeu? Ou você influencia as pessoas positivamente ou negativamente. Tudo bem, Aysen?
Não é um exemplo, pastor?
Dentro do exemplo do quê?
Sim, o pecado dele, Deus disse que a espada não ia mais sair da casa dele.
Sim.
Mas, pastor?
Ele formou os filhos dele daquela maneira. Ele formou os filhos dele sendo infiéis, sendo adúlteros, sendo assassinos. Quando o filho dele violenta a sua filha, ele não faz nada. Faz nada, entendeu? E aí o que acontece? Tudo aquilo que eles aprenderam com os pais, eles vieram a colocar em prática. Entendeu? Não adianta colocar a conta na maldição do diabo. Entendeu? O problema é o que eu faço. O que eu faço, os meus filhos copiam. Entendeu? Se eu leio a Bíblia, meu filho lê. Se eu oro, meu filho ora. Tá?
E com conclusão disso, nós temos que pregar a palavra pelas crianças, né?
Em especial pelo modo de agir. Em especial pelo modo de agir. Haverá um dia do juízo para toda a humanidade, todos os que existiram em todos os tempos. Conforme o apóstolo Paulo, os mortos serão ressuscitados primeiro. E os que estiverem vivos neste dia serão transformados e revestidos de imortalidade. Todos se apresentarão para o julgamento, os eleitos para a glória junto a Cristo e os reprováveis para a vergonha e o castigo infindável. Todos serão estáveis e imortais, tanto justos como condenados. Os símbolos do Antigo Testamento prefiguram o Cristo vindoura. A Páscoa judaica, quando a gente olha a Páscoa judaica, a gente está vendo a condição do dia do juízo. Aquela condição daquela primeira Páscoa em que os primogênitos eles são mortos, ali já é mostrando o dia do juízo. Nesse dia, o anjo de Deus passou sobre o povo, sinalizando com o sangue do cordeiro, sem dano, mas destruiu os primogênitos do Egito, alvos da ira de Deus. Então, naquele dia, Deus falou assim para os judeus: matem um cordeiro, pega o sangue, passa no umbral da porta, vocês se reúnam dentro de casa. Assem, não é para fritar, não é para cozer, assem o cordeiro e comam tudo. Todo mundo que sair vai morrer. Então, naquele momento, O anjo da destruição do Senhor, ele passa lá no Egito, que é símbolo de juízo. Aonde ele não ver o sangue, ele entra e mata. Por que que não morreu todo mundo? Porque Deus falou que era só o filho. Se ele falasse que era para ser todos, morria todo mundo. Que foi o grande temor deles depois dessa praga. Vamos liberar esse povo. Porque agora ele matou o filho primogênito. Pode ser que amanhã ele mate todo mundo. Aí os caras ficaram apavorados. É o senso da urgência. Da mesma forma, todos os que são justificados no sangue do Cordeiro não passam pelo juízo, pois foram salvos pela justiça perfeita de Cristo, sob o qual não cabe julgamento. Entendendo que não é que não passa sob juízo. Não passa sob juízo no sentido de condenação. Nós vamos estar diante do Altíssimo e nós vamos poder observar as nossas obras e tudo que nós fizemos. Vai haver angústia, vai haver amargura no nosso coração naquele momento. Vai ser um momento de muita chateação, em que nós vamos ver entes queridos nossos no inferno, porque nós não pegamos. Vai ser um momento. Depois ele tira aquilo. Então o julgamento todos vão passar. Mas o julgamento no sentido de condenação, não. A gente vai para o julgamento sabendo qual que é o nosso, a nossa...
Vai definir o galardão?
Não, calma, outra coisa. Nosso não, mérito não. Vai... simplesmente vai, não vai ter a condição da condenação, vai ser simplesmente a condição de apuração para você ver como foi a sua vida. Você vai ter um tempo diante do Senhor com todas as oportunidades. Imagina quando Deus contabilizar, eu fico imaginando quando Deus contabilizar as horas de Netflix que eu tive, entendeu, diante das pessoas, ou as horas de Instagram, as horas de Facebook, ele vai olhar e falar assim: você ficou tanto tempo fazendo isso. Vai ser muita vergonha naquela época. Êxodo 12, 12, fale.
Mas isso é para a questão de definir o galardão de cada um?
Não, querida. Calma, calma. Não leu Apocalipse? Então leia, por gentileza.
É, 14,
15, né? 20,
14, 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo.
E aí ele coloca tanto a morte como o inferno como pessoas. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Ou seja, o lago de fogo é pior do que o inferno. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Êxodo capítulo 12, 12.
Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor.
Quem que passou e matou os primogênitos?
O Espírito do Senhor.
Jesus.
Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele age aí como anjo destruidor. Ele destrói tudo. O Pai determina e o Filho vai e faz.
Como o leão da tribo. O
Senhor, que é o Cristo, fala na primeira pessoa: eu ferirei todos os primogênitos. Vê-se por aí que o castigo dos reprováveis executado ativamente por quem? Quem executa o juízo?
Quem executa o juízo?
Sempre a execução a parte de Cristo. A ação é de Cristo. A ordenança é de Deus Pai. Sempre a ação, a da ordenança é de Cristo. Ele é a palavra. Tá? Ele é a palavra. A destruição dos ímpios é uma punição tão ativa de Deus quanto a salvação dos eleitos. Então, tanto uma coisa como a outra parte de Deus através de Jesus Cristo. O céu. Ninguém sabe descrever como é o céu. Pelas afirmações bíblicas, é correto pensar no céu como um lugar, mas ninguém sabe como e onde será esse lugar. Então as pessoas, elas têm as visões que vão lá no céu, no terceiro céu. Paulo foi no terceiro céu, mas ninguém traz um relato de como isso vai ser, em especial porque nós não vamos viver nos céus, nós vamos viver na terra transformada. Então a gente sobe e depois a noiva adornada do Senhor, ela desce para reger, e a gente entra na condição do que a Mísia está falando, galardão. Quem nós vamos ser na eternidade? Quem nós vamos, que serviços? Será que a gente vai ficar sentado o dia inteiro falando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus? Entendeu? A gente tem algumas luzes dentro das Escrituras falando sobre o renovo dessa terra, desse planeta Terra, pelo fogo, trazendo a condição original de que tudo foi bom. E aí essa população, essas pessoas que foram transformadas, elas vão voltar, não sei como vai ser, não dá para saber. Mas nós vamos estar aqui. E aí a condição do galardão, especialmente, é a condição de que você vai ter mais autoridade e poder, num bom sentido, na terra para reger. Então essa terra ela vai ser transformada e a gente vai poder viver aqui. Não vai haver condição sexual, nada disso, mas as pessoas vão viver numa grande comunhão com o Senhor, como sendo a nossa luz, entendeu? E esse vai ser o galardão maior, de nós estarmos cada vez mais perto do Senhor e termos atribuições mais importantes.
Já respondeu.
Tá.
Pastor, rapidinho, como que fica a questão do arrebatamento?
Como assim?
É porque...
O arrebatamento ficou lá para trás já. Nós estamos caminhando aqui na terra. Agora, nós estamos caminhando aqui na terra. Tá? Estamos aqui. Toca a trombeta. Entendeu?
Aí essa que é a hora do arrebatamento?
Exatamente.
Antes ou depois?
Não, aí são visões escatológicas. Tem várias visões escatológicas. Não vou entrar nessa, senão a gente vai perder mais 2 horas aqui, tá? Se você quiser, a gente volta lá para escatologia.
Ou então depois eu pesquiso.
Não, depois a gente conversa, tá? Então, o que a massa pensa? Você tem um período de grande tribulação, tem primeiros 3 anos e meio, depois grande tribulação. Isso é uma visão escatológica, tá? Vamos sair dessa visão escatológica, comentar só no que a Bíblia fala. Nós estamos caminhando aqui, toca a trombeta. Titia está lá no cemitério. Meu pai foi salvo, minha tia com certeza. Puf, minha tia sobe. A gente vai na sequência. Puf, a gente sobe. Quem não é, fica. Aí tem um vídeo muito doido que mostra a figura de uma igreja nesse contexto em que quando o cara levanta e olha, ele não vê, ele cai de joelho porque ele cai em terra. Então imagina a gente estar aqui conversando, de uma hora para outra, alguns sobem e outros ficam. Cadê? Entendeu? Você vai ter a roupa, você não vai ter a roupa, não importa. Você vai e ele fala, cadê? Lembra aquele desespero que você teve lá embaixo com a... É a mesma coisa. Falou, cadê o Felipe? Entendeu? Cadê o pastor Paulo? Eu fiquei? E aí a gente vai. Essa é a condição do arrebatamento. Lá no arrebatamento vai ter esse negócio, essa condição do juízo, separação e tudo mais. Daí a coisa acontece.
E aí, no caso, essas pessoas que ficou, não tem mais chance para ela. Já se foi.
Tá? Já era. Tá? Vamos lá, isso aí nós meditamos lá uns anos atrás, está lá gravado, escatologia, sei lá, foi 6 meses de conversa isso, não é uma coisa simples, entendeu? E tem várias visões, tá? Ninguém sabe descrever como é o céu. Pelas afirmações bíblicas é correto pensar no céu como um lugar, mas ninguém sabe onde, como será esse lugar. Jesus afirma que na casa do seu pai há muitas moradas. Esta é a esperança do crente. As promessas de Jesus. Temos na Bíblia algumas descrições dos céus, algumas feitas por apóstolos que foram levados ao céu durante a sua vida. A primeira é do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12. De 2 a 4.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir.
Por que que o texto está entre parênteses?
Porque é a palavra dele, a explicação dele. Não é a palavra de Deus.
Isso aí foi adicionado posteriormente. Quando o cara estava fazendo cópia, ele fez uma observação. E conforme isso foi passando de tempos em tempos, o que acontece é que aquilo não está nos escritos originais. Então, quando você vê uma coisa entre parênteses, você desconsidera. Em especial que você vê até o discurso dele, parece que entrou uma pessoa infantil falando. E aí depois volta o texto, né? Conheço um homem em Cristo. Ele está falando de quem, Felipe?
Paulo.
Paulo está falando de quem?
Jesus.
Dele mesmo. Conheço um homem em Cristo, ele está fazendo uma afirmação em terceira pessoa. Conheço um homem em Cristo há 14 anos que foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Felipe, o que é uma palavra inefável?
Não pode ser
As quais não é lícito ao homem se referir. Então o apóstolo Paulo, ele primeiro ele não sabe como descrever as coisas que ele viu nos céus. E aí Deus ainda não permite que ele fale aquilo e explique. Temos também o testemunho do apóstolo João, que foi levado aos céus para receber a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 22:1.
Pode ler? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro.
Tá, então é uma visão em que vai ter um rio de águas cristalinas. E essa água, ela mina não da montanha, não da chuva, não da diferença de umidade, mas nasce do trono de Deus. Um trono que é especificado lá em Ezequiel, como em Isaías, como ele olha e vê um negócio como de um vidro verde, assim, ele começa a descrever a figura do que ele viu, entendeu? Que é uma coisa que os nossos olhos e nossos ouvidos não conseguem entender. Existem mais algumas afirmações bíblicas que devem ser levadas em consideração. Uma delas está no livro do Apocalipse, onde podemos ver que não existirá sofrimento, Apocalipse 7:17. Então, apesar da gente não ter a figura clara de como vai ser, a gente sabe, a gente tem alguns lampejos. Então, por exemplo, Apocalipse 7:17.
Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
Ou seja, não no sentido que eu vou estar chorando e Deus apaga, e sim que não vai ter dor. Da mesma maneira que lá no inferno vai ser pranto e ranger de dentes, nos céus não vai ter lágrima, não vai ter sofrimento. Qualquer coisa que venha no nosso coração, o Senhor ele vai já apacenta, ele acalma na hora, tá? O céu será algo surpreendente acima de qualquer coisa que conhecemos na terra ou em nossa imaginação. Nem olhos viram? 1 Coríntios 2:9.
Mas, como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Então, apesar de a gente ver os filmes de Hollywood, em que os caras inventam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, a imaginação do homem não consegue alcançar o que é que tem sido preparado para nós nas regiões celestiais. Especulações. O que vimos até aqui é referido estritamente em relação às revelações bíblicas. É isso que a gente tem que tomar cuidado. O que a Bíblia fala e o que as pessoas pensam. Por isso que eu tomo um cuidado muito grande, em especial quando se fala da visão escatológica. Porque são visões, são pensamentos e análises humanas. Ah, eu acho que tem a tribulação ou não tem a tribulação. Há uns que acham que o inferno está aqui na terra. Tem uma visão que acha que quando o homem morre é aniquilismo, ou seja, acaba tudo, não tem mais nada, não tem mais, não tem coisa nenhuma. Então tem um monte de visão e tudo isso são estudos e pensamentos de homens bíblicos ou não bíblicos. A gente tem que tentar se ater o máximo possível ao que as escrituras falam. Então eu não tenho que ficar me preocupando com uma coisa que ele mesmo não revela. Se fosse imprescindível que a gente soubesse como era o céu, o que ia acontecer, ele nos tinha revelado. E ele nos dá apenas lampejos para a gente saber que é muito bom, vale a pena esperar, vale a pena labutar e ir até aquele dia. Da mesma maneira, em contraste, a gente tem a condição do inferno. E a gente tem que fugir dessa condição. E ele vem falando assim, é ruim. Entendeu? Mas ele não mostra. Ah, o verme, vem e fala, quando está o verme, naquele lugar o fogo é interminável. E o verme, ele vai ficar te mordendo, é que nem um pernilongo. O pernilongo me picou lá no carro, e aí fica aquela coceira no pé. É o tempo inteiro, imagina o pernilongo te picando, é o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Não dá para você matar, não, tá, não tem raquete, não tem veneno, não tem nada. É o tempo inteiro, o tempo inteiro. O verme te mordendo, te mordendo, comendo a sua carne. A hora que a carne acabou, volta a carne, ele começa a comer tudo de novo. Então, de um lado, a gente tem que sempre pensar nessa condição de contraste, que é como nós decidimos as nossas vidas. Quando você tem que tomar uma decisão na sua vida, você tem que sempre pensar nos prós e nos contras. Será que vale a pena esse risco? Será que vale a pena fazer isso? Adultério, vale a pena adulterar? Eu tenho uma noite de prazer, ou um tempo de prazer, e aí como é que fica a família? Eu perco a minha esposa, perco a minha casa, tenho que dividir a minha pensão, meus filhos vão me olhar de uma forma deplorável, entendeu? Será que vale a pena? As nossas decisões, elas têm que ser racionais. Por isso que o ensino na casa de Deus, ele é essencial, para que você tome a sua decisão da melhor maneira possível. Se você não tivesse esse raciocínio, você vai tomar a decisão de forma emocional. E é esse o grande problema das pessoas, decisões emocionais. O que vimos até aqui é referido estritamente às revelações bíblicas. Procurar coisas não reveladas na Escritura é especulação. Isso deve ser evitado a todo custo. Não se deve tentar descobrir coisas relativas ao que irá acontecer nos últimos dias, além da revelação bíblica. Ah, mas Deus me deu a revelação que tal dia, tal hora, Jesus volta. Nem o Pai, ou melhor, só o Pai, nem o Filho, sabe o dia. Só o Pai. E ele fala como homem, é claro, que como Deus ele sabe. Nem, aí o cara quer fazer uma matemática, um cálculo, não, mas volta tal dia. Deuteronômio 29, 29.
Porém, as reveladas nos pertencem, e a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei.
As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas e aquele tema, e aquele estudo? Cara, se você não consegue praticar nenhum amor, por que eu vou falar de coisa mais complexa? Qual que é a finalidade de eu trazer para você um estudo escatológico que você não consegue nem aplicar o básico, que é amar o próximo como a ti mesmo? Se nós tivermos como premissa nas nossas vidas amar o próximo como nós mesmos, resolveu o problema. Não precisa de mais nada, não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar com o Apocalipse, não precisa se preocupar com nada. Se preocupe em ler as Escrituras e aplicar as Escrituras na sua vida. Apenas isso. Isso é o cristianismo que Deus te exige. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o teu nome e agradecemos pelo teu amor, tua graça, teu cuidado. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor possa nos guiar nos nossos dias. O Senhor possa, Pai querido, colocar no nosso coração os desejos, as necessidades que partem do teu coração, Pai. Que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.